Boa noite a todos.
Boa noite.
Hoje, 13 de outubro de 2020, nós estamos hoje iniciando o nosso estudo do livro Nosso Lar. É a primeira obra de André Luiz. E você em casa deve estar se perguntando: poxa, mas já tem libertação no canal? Já temos no Mundo Maior? Já temos Obreiros. Mas nós começamos pelo Nosso Lar. Só que na época que nós fizemos o Nosso Lar, os Mensageiros e os Missionários, que são as três primeiras obras de André Luiz, nós não gravávamos os estudos. Então, para nós sermos fiéis a todos aqueles que estão acompanhando o canal do EOS, nós decidimos, nós como equipe do EOS, decidimos refazer o livro Nosso Lar. E se Deus nos permitir, vamos fazer os Mensageiros e logo depois os Missionários da Luz. Então, nós estamos acreditando que nós iremos fazer em um tempo mais curto o Nosso Lar. Até porque nós estamos em período de pandemia, então nós estamos reunidos em um grupo menor e talvez não tenhamos as perguntas, né, os comentários, porque isso tudo acaba alongando o estudo. Então, vamos iniciar fazendo a nossa prece. A responsável pela edição que vai fazer a prece, que é a nossa querida Lígia, vai fazer a nossa prece de abertura dessa obra que irá iniciar. E que nós pedimos, assim, encarecidamente, que mais uma vez a espiritualidade possa nos conduzir. E você que está em casa, iniciando esse estudo, que você possa ter a disciplina de acompanhar semanalmente. Toda semana será publicado um estudo. Então não deixe acumular, assista, se programe, separe uma hora para você fazer isso e que você possa acompanhar até o final, tá bom? Vamos envolver então a nossa querida Lígia, que irá fazer a nossa prece de abertura.
Mestre e amigo Jesus, estamos nós hoje reunidos em torno da sua palavra. Sabemos que estás aqui conosco. Permita, Senhor, que continuemos aprendendo com essa obra e com as outras de André Luiz que se seguem a essa. Que a espiritualidade amiga que aqui se encontra, em tua conceição, que conduz esse estudo e a todos nós que dele participamos, para que possamos aprender as noções da vida no mundo espiritual. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.
Então, hoje nós vamos iniciar pelo prefácio que foi escrito pelo nosso querido Emmanuel. Novo amigo. Existe um DVD com várias entrevistas de pessoas e parentes de Francisco Cândido Xavier. Vou trazer o nome desse DVD. Eu tenho esse DVD em casa. E lá nós temos uma entrevista do irmão consanguíneo de Francisco Cândido Xavier, que tem o nome dele é André Luiz. Então, o nosso querido Chico Xavier, ele tem um irmão por nome André Luiz. E o próprio André Luiz, irmão de Francisco Cândido Xavier, nos conta em entrevista, 2 anos antes da desencarnação, que André já está desencarnado, a entrevista foi 2 anos antes da desencarnação dele, ele conta que eles dormiam no mesmo quarto, muitos irmãos, e que o Chico contou para ele que um espírito apareceu a ele. E esse espírito disse que iria escrever pelo Chico, que Emmanuel estava organizando, que ele iria escrever pelo Chico. E o Chico se prontificou, que não teria problema, ele poderia escrever. Aí ele perguntou: qual o seu nome? Aí ele olhou para o irmão do Chico, olhou para o Chico e disse: André Luiz. Como se quisesse falar assim: eu sou também teu irmão, né? Então ele assumiu o nome do irmão do Francisco Cândido Xavier, que era André Luiz. Então, nós já sabemos de início, e o nosso Emmanuel vai retificar isso aqui, retificar não, vai firmar isso aqui, que André Luiz é um pseudônimo. E que isso foi utilizado para proteger parentes, amigos, porque essa história aqui é a história de um conterrâneo, é a história de alguém que de certa forma é da atualidade, era da atualidade. O livro é de 1943, logo 1943. Então todos conheciam esse médico muito famoso. Então, para proteger família, evitar qualquer tipo de situação, o próprio Emmanuel organizou para que protegesse o nome e utilizasse o pseudônimo. Por quê? Porque o principal da obra era o testemunho dele, a vida dele após a desencarnação, e não o nome, ok? Então vamos lá. Novo amigo. Então, o nosso querido André Luiz já nos apresenta aqui que ele se aproximou desse médico para contar a sua história. Não havia, vamos dizer, um vínculo antes. E ele coloca o título do prefácio Novo Amigo. Os prefácios, em geral, apresentam autores exaltando-lhe os méritos e comentando-lhe a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção, porque não vão achar. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor, o anonimato. Porque às vezes você vê uma mensagem que ele diz assim, é filho do legítimo entendimento. Às vezes você olha uma mensagem e diz assim, está assinado lá, Bezerra de Menezes. Tu diz, ah, é do doutor Bezerra. Você já vai ler de uma forma apaixonada e não de uma forma racional. Então ele diz assim, o anonimato, ele promove o verdadeiro entendimento, porque você vai avaliar verdadeiramente a mensagem e não vai se deixar levar pelo nome que foi assinado. Então foi a primeira coisa aqui que é interessante. Por vezes o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor, ou seja, sem interesse algum. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas na nomenclatura usual da reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Hoje é Antônio, amanhã é Fernando, depois é José, ok? Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim um novo amigo e irmão na eternidade, tá? Então nós não vamos aqui nos ater, ah, ele era o fulano de tal, ele era o Beltrano, ele era o Cicrano. Nós vamos utilizar muito isso na obra há 2000 anos, 50 anos depois, e Renúncia, mas porque nós não estamos falando de personagens da nossa atualidade, contemporâneos, nós não estamos. Então fica fácil, não é o caso de André Luiz. Então não vamos nos ater a isso, tá bom? É por isso que não podemos apresentar um médico terrestre e autor humano, mas sim um novo amigo e irmão na eternidade, na espiritualidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados. Não ferir corações amados, os seus. Envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. A coisa mais linda, né? Cada um no seu cada um. Um já evoluiu, mas outro não. Aqueles que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância. Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades comentaram as condições da vida além túmulo. Entretanto, já muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis à legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos, trabalhadores e bem intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Então, ele está dizendo aqui, olha, nós tínhamos uma grande vontade de pegar alguém, não para contar a história de outro, eu queria que ela contasse a sua história, envolvido nas suas emoções, na sua experiência. E ele encontrou aqui esse médico para trazer essa história, ao qual o pseudônimo que foi utilizado, André Luiz. E ele diz assim: embora intimamente ligados ao planeta, por quê? Porque são espíritos ainda que vivem na erraticidade, ou seja, espíritos ainda que irão reencarnar na Terra, não são espíritos superiores. Então, quando a gente lê André Luiz não é um espírito superior, é um espírito da terceira ordem e que veio contar a história dele. Nós vamos ver isso no Céu e Inferno. O professor Allan Kardec, ele publicou várias mensagens de espíritos da terceira ordem e de espíritos da segunda ordem. Mas ele colocou para quê? Para que nos sirva de exemplo. Ele não podia contar aqui, o Emmanuel não poderia chamar um espírito superior e dizer assim: conte para os encarnados como foi a sua desencarnação. Eu pergunto de vocês, haveria alguma empatia nossa com esse espírito? Nenhuma, porque ele iria falar de lições que nós não conseguiríamos nem compreender. Mas quando a gente estuda a história de André, a gente começa a ter uma empatia e, de certa forma, um entendimento muito maior, porque ele fala das nossas dores morais, ele fala das verdadeiras, das encrencas que nós ainda carregamos. Por isso, essa identificação. E qual era o propósito? Esse é o resultado de quem tem essa atitude. Entendemos? Por isso que ele diz: esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. Então, olha, numerosos amigos sorrirão, mas imagina um ônibus, um aeróbus no mundo espiritual, imagina teatro no mundo espiritual. Então tem gente que vai rir disso aqui, e muitos riram realmente, até hoje. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia, e eu falaria hoje da internet, do celular, da TV de plasma? A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. Porque nós temos que ter uma informação muito interessante. Qual é a informação que nós temos que ter? Quando nós estamos estudando André Luiz, quando nós estamos estudando as obras trazidas por esse querido amigo, nós temos uma compreensão e realizamos uma redundância. Todas as desencarnações são assim. Todos irão para o nosso lar. Todos irão para o umbral. Então, normalmente, quem faz a leitura do nosso lar são pessoas que estão chegando à instituição, que particularmente eu acho até que não deveria. Nós deveríamos começar pela base, para que a pessoa possa. Mas tudo bem, vai lá, começou pelo nosso lar. Mas ela não tem uma compreensão muito boa, acaba fazendo uma redundância e passa, às vezes, toda uma encarnação, depois da leitura do nosso lar, com a interpretação equivocada. Então, o que é que nós vamos aprender lá na frente no Obreiros da Vida Eterna? Não existe uma desencarnação igual à outra. Lembram disso? Lá no Obreiros da Vida Eterna. Não existe uma desencarnação igual à outra. Por quê? Porque para cada cabeça é uma sentença. Cada mente é uma mente. E nós sabemos que desencarnação é o encontro com a própria realidade íntima. Então, quando ele diz assim, são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. Então, todos os espíritos, ao desencarnar, vão viver a vida que o André viveu, acordou, despertou, adquiriu consciência, foi estudar, foi trabalhar. Isso é uma regra? Não. Há milhares de espíritos que ficam em estado de perturbação e do estado de perturbação a espiritualidade organiza uma reencarnação sem a pessoa ter tido a mínima consciência de mundo espiritual. Então não é uma regra que todos irão passar pelo que André passou. Isso vai depender, mais uma vez, da sua constituição íntima, do seu estado de alma, ok? Não passaram pela lição, não passaram, como é que vão identificar? É mais que natural e é justíssimo o quê? Que essas pessoas comecem a rir de tudo isso, elas não têm lembrança nenhuma disso. Então, às vezes, são criaturas que desencarnaram e reencarnaram no estado de perturbação. Não tiveram nenhuma experiência no mundo espiritual, então não carrega nenhuma intuição. Quando lê isso, diz, ah, isso é besteira. Já difere muitas vezes quando a gente teve essa experiência no mundo espiritual, a gente está lendo o nosso lar e a impressão que nós temos é que nós estamos relembrando. Não é novidade, são recordações. A gente vê aquilo com tanta naturalidade, com tanta segurança, com tanta verdade, que a gente não consegue duvidar, diz, é isso mesmo. Outras pessoas não, só conseguem rir. Por quê? Porque talvez não tenham vivido essa experiência realmente. Ele diz assim, por isso que ele diz, a surpresa, a perplexidade, a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição que André passou. É mais que natural, é justíssimo. Porque é o que ele falou ainda há pouco aqui, ó. Vou voltar. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde que está ainda em flor. Cada um no seu nível de compreensão e entendimento. Se a pessoa não dá conta de compreender, você não vai querer quebrar a cabeça da pessoa e enfiar dentro. Existe mundo espiritual, existe uma pluralidade dos mundos. Não dá. Respeita. Diga, tá bom. Quando a pessoa amadurecer espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, ela consegue compreender. Mas agora não dá. Por isso que ele diz, é justo, é natural, é justíssimo. Todo leitor precisa analisar o que lê. Reportamos-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. Agora vamos falar, meu propósito é esse aqui. O espiritismo ganha dilatada expressão numérica, aumentando o número de espíritas. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades e experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, sou espírita, né? Assisto reuniões mediúnicas, melhorar a estatística, né? Aumentar o número de espíritas, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo, né? Que seria a divulgação, a conquista de adeptos, e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos serviços do bem. Atitude. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus. em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno de escola benemérita, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade. A luta humana, a sua ferramenta. A luta humana, o seu livro. Então, olha que coisa linda. A luta humana é a oportunidade. Está aqui, é uma oportunidade de crescimento. Está aqui nessa luta humana, é a nossa ferramenta para o crescimento. Está aqui nessa luta humana, é o nosso livro. É o processo da educação, do aprendizado. E ele usa o termo luta humana. Ele não fala repouso humano, férias humana. É luta, não é fácil para ninguém. E essa luta é o quê? Essa luta é com quem? Íntima. Contra quem? Vaidade, que nós construímos ao longo dos milênios. Orgulho, que nós construímos, e egoísmo, que nós também construímos. Essa luta. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado. Em função restauradora do cristianismo puro, o intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro, que foi deturpado. Que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. Cada lugar que nós estamos, fomos colocados pela vontade do Senhor para realizarmos ali esse trabalho ao qual ele vai chamar de luta humana. Estamos juntos, gente? André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência. Porque o que que acontece? Quando nós estamos encarnados, nós conseguimos, pelo movimento da vaidade, o orgulho e o egoísmo, a gente consegue ludibriar a própria consciência. A gente consegue se auto-enganar, se justificando e justificando as nossas atitudes. A gente consegue não pensar em determinados assuntos. Ou às vezes fugir através de bebidas, qualquer tipo de dependência química, festas, isso, aquilo, outro, para não pensar. Está sempre muito ocupado, está sempre fazendo muitas coisas, tentando fugir daquela parada. Por que que tem pessoas que começam a ouvir uma música clássica, a pessoa, ai, que coisa deprimente, desliga isso é triste. É porque, em verdade, a pessoa não consegue silenciar, porque ela se escuta. E ao se escutar, ela fica triste, porque ela vê as suas escolhas indecorosas no seu mundo íntimo. Então a pessoa sempre tem que estar em muito barulho, falando muito, dando muitas risadas, fazendo sempre muitas coisas, e nunca está só. Estar só para essa pessoa é um terror enorme. Por quê? Porque estar só é estar consigo mesmo. Então, o que é que vai acontecer? No momento da desencarnação, não terão risadas, não terão festas, nem álcool, nem drogas, e nem ninguém. Por isso é que ele diz: André Luiz vem contar a você, leitor amigo, a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência. Tudo. Onde edificamos o céu, na consciência eu posso edificar o céu com as minhas atitudes. Nessa mesma consciência, eu posso estacionar no purgatório Só para a gente recordar um pouco o conceito de purgatório, é o estado e processo de purificação ou um castigo temporário, em que as almas daqueles que morrem em estado de graça são preparadas para o reino dos céus. Então é um processo, vamos dizer assim, de expurgar. É um processo de faz um balanço aí, vê a besteirada que você fez e te arrepende. Então ele diz que nessa surpresa da morte carnal, é a de nos colocar face a face com a própria consciência. Dentro dessa consciência, onde nós iremos edificar o céu, se estamos com ela em paz, ou estacionamos, ficamos ali um tempo no purgatório, repensando as besteiradas que fez e se arrependendo, ou nos precipitamos no abismo infernal. Agora volto aqui, porque é isso, tem pessoas que pensam que o umbral é um espaço geográfico demarcado que Deus criou para colocar as pessoas lá dentro. Aqui no início ele diz que o quê? Que a maior surpresa da morte carnal é de nos colocar face a face com a própria consciência. E ele diz que essa consciência pode ser o céu, essa consciência pode ser o purgatório, como essa consciência pode nos precipitar no abismo infernal. E eu pergunto para vocês, é necessário desencarnar para viver um inferno na mente? Muitos já começam a viver aqui. Não conseguem dormir. Não conseguem repousar a mente um minuto. Nos precipitamos no abismo infernal. Então lembra sempre, gente, que a gente vai estudar aqui o umbral, mas na frente nós vamos estudar o vale, nós vamos estudar as cavernas. Então o umbral é porta de entrada. É uma porta. E ali cada um vive o seu inferno íntimo, que é a própria consciência. E como aquele grupo estão unidos por afinidades, um acaba maltratando o outro. Mas eles se encontraram. Então, que esse estudo do nosso lar, a gente possa ressignificar os conceitos que nós fomos criando deturpados. Ok? Então, vem lembrar que a Terra é a oficina sagrada e que ninguém a menosprezará. Ninguém. É a oficina sagrada. Então, vim para cá e menosprezar essa atitude, isso tem mais consequências. É a oficina sagrada. Oficina. Oficina vai por quê? Porque o carro tá bom? Oficina é trabalho e recuperação. Oficina é trabalho e recuperação. O negócio está danificado. Mas não é uma oficina qualquer. É uma oficina sagrada. Ou seja, respeita a tua encarnação. Respeita esse planeta. Ninguém veio aqui para brincar. E muito menos para fazer as nossas vontades pessoais. Se nós atendermos todas as nossas vontades particulares, tenhamos certeza que nós estamos perdendo a nossa encarnação. Porque as nossas vontades são mesquinhas, infantis e egocêntricas. Por isso que o termo lá em cima é luta humana. É oficina sagrada e que ninguém a menosprezará. Sem conhecer o preço do terrível engano a que se submeteu o próprio coração, o próprio sentimento. Ninguém vai menosprezar sem sofrer as consequências disso. É a nossa consciência. Porque a lei está gravada em nós. Então não vamos pensar que é Deus, um velhinho barbado, de cajado na mão, que vai olhar para você e vai dizer, meu filho, você pecou muito, eu vou lhe castigar. Não cabe mais esse tipo de pensamento da Idade Média. É a nossa consciência. E ela não tem como você ludibriá-la. Ela é muito severa, que é aquilo que nós vamos chamar de dor moral. O outro movimento que nós temos que entender, nós emanamos aquilo que estamos. Logo, aí eu pego pensamento e vida, a associação. Logo, eu estou associada a grupo de espíritos encarnados e desencarnados. Então, ao sair do corpo, eu vou estar com quem? Com aqueles espíritos ao qual eu vibrei uma encarnação inteira. Se fui bom, bons espíritos estarão comigo. Se fui péssimo ou mal, com péssimos espíritos e maus espíritos eu estarei. Por quê? Porque são os meus afins. Então, é gostoso a gente poder fazer o nosso lá hoje, já com um pouquinho mais de conhecimento. Não é verdade?
Acontece que esse conceito aqui de céu, inferno, purgatório, isso vem há séculos passados, de geração para geração. Até hoje, no século XXI, muita gente mesmo, pensa que o céu está lá em cima, pensa em anjinho tocando harpa, que o inferno é aquele fogo que está lá embaixo da terra. Esse conceito ainda existe. Hoje, muita gente ainda pensa, que não consegue entender que é um estado de consciência.
É, e o triste é você ver espírita não conseguindo entender. Porque o meu irmão evangélico, eu até entendo, mas o espírita não dá. Então, eu digo que é o espiritólico. Ele transformou o cramunhão, o capeta, o satanás, o demônio, o diabo, sei lá o nome que for, no obsessor. Então ele olha o obsessor como o cramunhão, o capeta e por aí se vai. E ele transformou o umbral, porque ele não entendeu muito bem, no inferno. Então ele tinha medo do capeta, agora ele tem medo do obsessor. Ele ainda não conseguiu compreender que a ação de um espírito sobre um outro é porque eu ainda estou em sintonia. Os espíritos me dão sugestão, mas quem realiza sou eu. Ainda falta essa compreensão, ainda falta essa compreensão. O que submeteu ao próprio coração. Então, guarde a experiência dele no livro da alma. A experiência de quem? Do André Luiz. Guarde a experiência dele no livro da alma. Livro é o quê? É um processo de educação e de conhecimento. Ele está dizendo assim, estuda, mas estuda com a alma. E guarde na alma. Você vai precisar disso. Que é esse o maior cuidado que nós temos que ter quando estamos fazendo estudo espírita. Não é um estudo acadêmico, nós não podemos fazer isso, porque o acadêmico vai ser tudo muito racionalizado e nada sentido. A gente tem que sentir aquilo que está estudando. A gente tem que trazer para o coração, para o sentimento. A gente tem que viver. A gente tem que se identificar. Guarde a experiência dele, do André, no livro da alma. Ela, essa experiência, diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Porque às vezes você valoriza muito, se apega muito à vida terrena, mas não faz o quê? Não sabe aproveitar dignamente, dignamente. Que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente, então, ou seja, tem um falso, verdadeiramente ao Cristo. E que em nosso campo doutrinário precisamos em verdade do espiritismo, precisamos do espiritualismo. Então, espiritismo, ele está falando de nós, da terceira revelação. Espiritualismo, ele acaba englobando todas as religiões. Ele diz assim, precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo, que é todo aquele que acredita na existência da alma. É o conceito que Kardec coloca lá na introdução de Livro dos Espíritos. Todos acreditam na existência da alma, mas não na sobrevivência. Porque nós acreditamos na existência, na sobrevivência, na continuidade. Não fica alma nenhuma esperando alguém tocar uma trombeta para levantar todo mundo para o juízo final. Essa não é a natureza da lei divina. Na casa de meu pai há muitas moradas. Mas ele diz, em verdade, em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade, ou seja, vivência. Vivência, espiritualidade, vivência. Essa mensagem foi psicografada em Pedro Leopoldo, a pacata cidade de Pedro Leopoldo, 3 de outubro, olha lá, no mesmo mês que nós estamos iniciando, no ano de 1943. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e terminou em 45. Então nós estamos aqui em 43. Nós estamos vivendo uma Segunda Guerra Mundial. Está bem pacato o planeta Terra. E lá em Pedro Leopoldo, o jovem Francisco Cândido Xavier está trazendo para a Pátria do Cruzeiro um livro que retrata a continuidade da vida detalhadamente. Mensagem de André Luiz.
A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluente de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser.
Vamos comentar isso aí, né? A vida não cessa, ou seja, não tem fim. O nosso processo de desencarnação é verdadeiramente larga a roupa. Aí você continua você, porque não era a roupa que pensava. A roupa tem influência sobre o dono. Se você está com uma roupa simples, velhinha, rasgadinha, e você está ali no meio de todo mundo arrumadinho, como é que você se sente? É traído, inferior. Mas se você está numa roupa bem arrumada, bem chique, bem elegante, roupas caras, e você está ali, como é que você se sente? Seguro, né? Então, a vestimenta, a minha condição, ela vai influenciar na minha personalidade, porque eu sou um espírito da terceira ordem. Então, é a matéria influenciando no espírito. Tá? Fazendo isso de uma forma bem simples para a gente compreender. Para um espírito nobre da segunda ordem, e até mesmo o da primeira principalmente, que esse, a matéria não tem absolutamente mais nenhuma influência. Então o fato de estar bem vestido ou mal vestido, ou seja, seja a matéria qual for, não tem absolutamente nenhuma influência sobre ele. Então ele diz aqui, a vida ela não cessa, não para. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Jogo escuro das ilusões. Escuro por quê? Tu imagina tu ir para um jogo escuro, onde tu não consegue ver nada. Ah, vou jogar dominó, vamos. Como? No escuro. Mas não, é no escuro. Mas eu não tenho como ver as pedras. Te vira. Mas tu vai ter que jogar. Quem vai para o mundo espiritual? Nesse processo aqui do próprio André Luiz, ele tinha algum conhecimento? Era um jogo escuro? E das ilusões, porque durante um bom tempo ele se sentia o doutor fulano de tal. Alguém muito importante. É por isso que nós vamos ver que às vezes as pessoas no mundo terrícola São pessoas assim, extremamente comentadas, extremamente aplaudidas, extremamente elogiadas, se vestem muito bem, está na rede social, tem 3 milhões de seguidores. Desencarna. Nem sempre o mesmo valor que os terrícolas dão, ele vai ter no mundo espiritual. Por isso é o jogo escuro das ilusões. E lá ele vai com toda essa personalidade, ele vai se achando. A pessoa vai se achando. E se percebe que é um nada. Porque o principal que ele deveria ter conquistado, ele não conquistou. Ele viveu uma encarnação inteira nas ilusões. É a parábola de Lázaro e do rico. Lembra da parábola? O grande rio tem seu trajeto. Pensa um grande rio. Ele tem o seu trajeto. Tem o seu trajeto. Antes do mar imenso. Porque o rio ele vai para onde? Ele vai se encontrar com quem? Com o mar. O encontro dele é com o mar. Mas ele faz o seu trajeto. Copiando-lhe a expressão que ele vai seguindo, ele diz assim, copiando a sua expressão do rio, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Hoje eu estou no corpo masculino, amanhã eu estou no corpo feminino. Isso não é preferência, isso é necessidade de evolução. Conceição precisa aprender, esse espírito precisa aprender isso. Para essa lição é melhor um corpo masculino. Esse espírito precisa disso. Para esse aprendizado é melhor um corpo feminino. Para esse aprendizado é melhor viver na pobreza. Para essa sua necessidade é preferível que venha na riqueza e de preferência com bastante poder, porque ele precisa aprender essa lição de administrar e não se envaidecer. Então, como ele faz um movimento aqui, esse grande rio, ele tem seu curso, todos nós temos. A alma tem esse processo. Então não é questão de merecimento ou preferência, é de necessidade evolutiva. A alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas, também recebe afluentes de conhecimento. Qual é a função do afluente? São os rios e cursos de água menores que desaguam nos rios o quê? Principais. Então tem os afluentes que desaguam no rio e temos o rio que vai desaguar onde? No mar. Então ele diz assim, também recebe afluentes de conhecimentos. Então é saída do André Luiz para o mundo espiritual. Para aprender é o quê? É um afluente. Quando vem espíritos nobres que vem nos ensinar, é um afluente para nos ajudar nesse curso. E todo o nosso conhecimento, ele faz parte da gente, fica em nós. A gente não perde mais. Quando nós aprendemos uma lição, a gente não esquece nunca mais. Ah, se errou. Não, mas fulano sabia tanto, mas errou. Ele só tinha a informação, mas ele ainda não tinha a lição. Ele não aprendeu, porque o espírito não retrograda. O espírito não regride. Uma lição aprendida é uma lição vivida. E depois que ele viveu aquilo, ele não volta mais para trás. Ah, Constituição, mas de vez em quando eu caio. Caiu, amor, mas é porque você ainda não aprendeu. Você ainda não quis aprender. Você ainda não acionou a verdadeira vontade. O que é vontade? Vontade é o presente. Desejo é o futuro. Então nós estamos ainda na filosofia do desejo. Ah, eu desejo ser bom. Eu desejo não fazer isso. Eu desejo. Então isso aí é futuro. Presente é vontade. Vontade é presente. Então, também recebe afluente de conhecimento aqui e ali, avoluma-se em expressão, porque você cresce com informação, né? E purifica-se em qualidade. Achei lindo isso aqui. Purifica-se em qualidade. Porque uma vez que eu aprendo, eu passo a purificar, é selecionar o que é melhor para mim como humano, como espírito. Purifico. Coisa mais linda isso, gente. E purifica em qualidade. Antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Porque qual é o nosso, a nosso, nosso futuro? Aquilo que nós estamos determinado. Angelitude. Sermos um espírito crístico. Sermos verdadeiramente a imagem e a semelhança de Deus. Esse é o nosso destino. Essa é a nossa fatalidade. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. A coisa mais simples é morrer. É mais complexo reencarnar. Mas desencarnar é a coisa mais simples, entre aspas. Mas ele diz que é o quê? Constitui operação demasiadamente simples. Trocar roupagem, permutar é troca, né? Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Porque as pessoas acham, morreu, virou santo. Ah, tadinho fulano, não, mas ele está no braço do Senhor, o homem aprontou. Que aprontou foi um cão chupando mangazeda no sol quente de meio-dia de Manaus. Aí morreu, virou santo. Não, meu filho, o fato de largar a roupagem, de trocar essa roupa, isso não nos ilumina, não. Se era vicioso, continua vicioso. Se era um egocêntrico, continua um egocêntrico. Se era perturbado, continua perturbado. Não muda nada. A gente vai sair da carne e vai continuar essa mesma coisinha linda que nós somos. Carregando todos os desejos. Por isso é que nós temos que fazer esse movimento de reforma. É aqui. É encarnado, não é desencarnado, não.
A pessoa ainda fica rezando para esse que morreu. Eleva a quantidade de santo e reza para ele ajudar,
e reza pedindo.
Pra resolver tudo.
A gente vai ver esse tipo de depoimento no céu e inferno. E o sofrimento que eles ficam.
Eles não têm condição de
fazer. Não tem como não dar conta. Mas é uma mania infantil da sociedade terrena de idolatrar. A gente tem uma mania de idolatrar. É complicado isso. Apesar de não ter entendido Moisés que combateu a idolatria. A gente ainda continua nessa neurose de idolatrar. Então é isso que a gente tem que entender. Morreu, virou santo não, viu? Continua... A mesma criaturinha, as mesmas paixões, os mesmos desejos. Aonde que eu tenho que melhorar? Te é encarnado. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Trocar roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser.
Oh. Caminho das almas, misteriosos caminhos do coração. É mistério percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito.
A gente está achando que a pessoa está desencarnando, chama ali um religioso. O religioso dá a extremoção, né? Aí está garantido o teu céu. Sinto falar, não está não, viu, gente? Quem estiver do outro lado, respeitamos. Mas a desencarnação é a hora da colheita. E a plantação é livre. A colheita é obrigatória.
o fulano descansou. Eu acho que ela fala assim, ah, o fulano descansou, eu só comigo. Tu que dizes. Tu que pensas. Se estava ruim, às vezes fica pior. O repouso é só para aquele que foi o trabalhador fiel. Aí é a hora do repouso para começar um novo trabalho. Como é que a gente quer o salário da vinha se nós não trabalhamos e embromamos o dia todo na vinha?
Uma existência é um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda?
É lindo isso aqui, porque a gente tá vendo espírito assim, ah, eu vou deixar para a próxima. Ainda dá uma risadinha no final, né? Ah, eu vou deixar para a próxima isso, que essa não vai dar, não. Tá doido? Bateu a cabeça onde? Quando as pessoas falam isso assim, não, mas amanhã a gente começa de novo. Ok, mas com esse sorriso todo, acreditando que caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta. Cada queda e cada queda minha, o levantar é mais difícil. E mais complicado vai ficando a jornada. Então nós não estamos falando da primeira encarnação. Nós somos espíritos milenares. Milenares. Nós estamos errando há milênios. E os mesmos erros. Não dá mais tempo. Então, aqui quando ele fala, eu sinto assim, até dor. É o arrependimento. Ele diz assim, quantas mortes necessitamos ainda? Porque o processo de evolução, nós sempre colocamos isso no estudo. A evolução coletiva é lenta de nós percebermos. É lenta. Mas a evolução individual é escolha. Então eu não posso dizer que a evolução individual é lenta. Não, a coletiva, a individual é escolha. Nós temos exemplos dentro do Evangelho, que é a própria Madalena e o próprio apóstolo Saulo, Paulo de Tarso. O então Saulo de Tarso. E tantos outros anônimos. Nós temos os próprios discípulos que conviveram com Jesus lado a lado. Quanto tempo ali vivendo e o que, que aconteceu? Eles mudaram numa encarnação. A gente vê Pedro negando Jesus e Pedro se entregando, entregando a vida ao apostolado. A gente vê Bartolomeu entristecido, reclamando de tudo, choroso e se entregando ao apostolado 100%. Nós vamos ver João, aquele jovem menino, e o próprio irmão Tiago, entregando a vida inteira ao apostolado. Então, é escolha. É eu abrir mão da vida idiota que nós escolhemos ao longo dessas encarnações. Da vida mesquinha e egocêntrica que nós vivemos ao longo desses anos. E quando que nós vamos largar, tia, isso? Quando nós criarmos nojo das nossas atitudes mesquinhas. Quando nós cansarmos e não mais sentirmos prazer nenhum. Porque enquanto nós sentimos prazer, nós não vamos deixar. Vamos ficar só na... Ah, eu desejaria ser isso, eu desejaria ser aquilo. Né? Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda, né, Erika?
E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas.
E o letrado em filosofia religiosa, ele está falando de quem aqui? Do teólogo. Fala de deliberações, decisões finais e posições definitivas. Céu, em fé. Aí vem ele.
Ai.
Ai. Por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito.
Gente, olha que cutucada. Os cultos em doutrina e os analfabetos de espírito. Que tem de cultos sendo realizado e muitos analfabetos em doutrina. Porque não entende, não compreende.
É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamo-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com os seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual e que compreendem conosco que o espírito sopra onde quer. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardarei semelhantes valores comigo, a vosso respeito, no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luiz.
É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. É preciso esforço para entrar na academia do Evangelho. Esforço. A gente começa um estudo, poucos continuam. A gente começa estudar, refletir, poucos mergulham. A gente começa a estudar, tem a lição, raríssimos conseguem viver. Porque tudo isso é necessário esforço. Para termos o que? Vontade. E vontade é o que? Presente. E não ficar só no futuro, desejo. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Por quê? Ele só na companhia do mestre. É aonde? É lá fora ou lá dentro? É dentro. Sentimento. É você e o Cristo. No santuário do coração. De estranha maneira. Ele só na companhia do mestre, efetuando o curso difícil. Curso aqui ele está lembrando de quem? Do rio. O curso difícil. Recebendo lições sem cátedras visíveis. Lições sem cátedras visíveis, porque Jesus está falando aonde? Lá dentro. Não tem professor na cadeira. É lá no silêncio do teu mundo íntimo. Sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. É o Cristo trabalhando no nosso mundo íntimo, partindo do princípio daquele que fez o esforço para ingressar na academia do Evangelho. Então aqui ele está dizendo que essa academia aqui não é a da cadeira, não é aqui essa, é a no mundo íntimo. Aqui a gente está adquirindo recursos, mas o trabalho do Cristo é aí dentro, no nosso mundo íntimo. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Ele disse assim, o que eu vou falar aqui para vocês é um esforço bem pobre, mas para mostrar para vocês a verdade. E aqui no final ele diz assim, não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam. Vaso é o quê? Lembra quando Jesus diz assim, se o vaso está impuro, qualquer conteúdo que cai dentro, esse conteúdo fica impuro. E lembra quando o nosso Senhor Jesus olhou para Ananias e disse, Ananias, vai lá, porque esse é um vaso escolhido. Então é a personalidade, é a pessoa, é o corpo, é aquele que eu estou. Essa pessoa ao qual nós somos, essa personalidade de hoje, dessa encarnação. Que os vasos se fortaleçam. Em primeiro lugar, forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos de senda, de caminho, de realização espiritual, e que compreendam conosco que o espírito sopra onde quer. Aí eu fui no Evangelho, essa passagem está dentro de João. Só que a palavra vento e espírito, né, a palavra hebraica, ela pode ser traduzida tanto para vento quanto para espírito. Então o nosso querido André colocou, o espírito sopra onde quer. Porque como tem a história do sopro, tu vincula sopro com vento, né? E o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 8, ele colocou assim, o vento sopra onde quer. Mas o André colocou, o espírito sopra onde quer. Aí eu vou continuar, João. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem. Quando você pare, aquela coisinha lindinha, que tu jura que é um anjo, e que está nas tuas mãos a educação desse capetinha, você não sabe de onde vem. Você não sabe. Pode vir do quinto dos infernos. Ser sócio lá do Gregório. E você é capaz de chamar de anjo. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem. Nem para onde vai. Nem para onde vai. Assim ocorre com todos nascidos. E agora, amigos, diz André, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardarei semelhantes valores comigo, a vosso respeito, no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe, André Luiz. Fantástico, só a introdução dele. Quando que numa primeira leitura, lá 29 anos atrás, a gente tirou esse material todo daqui de dentro, né? Por isso é que a gente diz que os textos espíritas são textos vivos, se movimentam. Foi bom? Próxima semana vamos entrar nas zonas inferiores. Então, agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos ao amor de nossa vida, o nosso Senhor Jesus, agradecemos a espiritualidade amiga que conduziu o nosso trabalho. E em particular, rogamos a Deus nosso Pai a bênção a esse irmão que assinou com o pseudônimo de André Luiz, a bênção e a gratidão por está nos proporcionando hoje, 2020, lições grandiosas sobre o mundo espiritual. As pedras voltando para falar. Muito obrigada, amor de nossa vida.